Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast e hoje eu, Lucas Pontes, estou junto com a Camila Macedo, Matheus Coelho e Naline Brito, né? E hoje vamos tratar sobre o caso do Sebastião Camargo, que traz à tona debates como concentração fundiária, a luta pelo acesso à terra e a violência no campo. Também teremos a participação da defensora pública Andréa Barreto, que é pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, defensora pública há mais de 8 anos e hoje atua como coordenadora da Defensoria Agrária do Estado. Também teremos a participação do advogado criminalista Adrian Barbosa, doutorando em mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Sociologia Jurídica Penal pela Universidade de Barcelona, especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal e pesquisador do grupo Cabana de Criminologia, além de coordenador regional do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. Bom, o caso foi um crime que ocorreu na madrugada do dia 7 de fevereiro de 98, onde o trabalhador rural Sebastião Camargo Filho, pai de 2 filhos, negro, com 65 anos à época, foi assassinado na ocasião de um despejo ilegal conduzido por uma milícia privada, em face de diversas famílias acampadas na então Fazenda de Boa Sorte, localizado no município de Marilena, região noroeste do estado do Paraná. O grupo era composto por 30 pessoas encapuzadas que invadiram o local e obrigaram os moradores, inclusive crianças e idosos, a deitarem com queixo no chão. Sebastião, que era idoso e tinha problemas na coluna, não conseguiu ficar na posição por dores. Por isso, um dos encapuzados disparou contra Sebastião um tiro na nuca e levou a óbito. É importante analisar que este não foi um crime isolado, mas integra um contexto intenso de violência no campo, durante o governo de Jaime Leme no Paraná, conhecido como arquiteto da violência. Entre os anos de 1994 e 2002, primeiro e segundo mandato de Leme, foram registrados 16 assassinatos de trabalhadores rurais sem terra, 516 prisões arbitrárias, 31 tentativas de homicídio, 49 ameaças de morte, 325 feridos e 134 ações de despejo, além de 7 casos de tortura, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. O principal acusado pelo assassinato, fora ninguém menos do que o presidente da União Democrática Ruralista à época, chamado de Marcos Prochete. Bom, esse foi um crime que ocorreu no dia 7 de fevereiro de 98, e de lá para cá já se passaram 22 anos. Camila, fala um pouco pra gente do que aconteceu nesse período e como se verificou o enfrentamento deste caso por parte do Estado.
Olá a todos. Bem, esse caso realmente é muito emblemático do ponto de vista da nossa realidade ruralista no Brasil, que é um reflexo da violência no campo, da concentração fundiária. É importante ressaltar que as famílias pertencentes ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra foram até as autoridades locais manifestando a sua preocupação com relação às informações que indicavam que a União Democrática Ruralista planejava fazer uma desocupação violenta nessas fazendas, mas eles foram simplesmente ignorados e nenhuma medida de proteção foi tomada por parte do Estado. Após o crime ter ocorrido, o inquérito e o processo como um todo foram muito questionados, como, por exemplo, diante das múltiplas declarações expressas na investigação policial que reconheciam Marcos Prochê como autor de disparo contra Sebastião Camargo, somente os senhores Teicentina e Eugênio Sanches foram vinculados à investigação criminal de homicídio culposo e formação de quadrilha, tendo sido o Marcos só incluído com o adiantamento da denúncia em março de 2001. As 12 armas não foram submetidas a teste de impressão digital e os pistoleiros, os detidos, eles não foram, não foi feito o reexame pericial deles. Inclusive, foram liberados 35 dias depois de sua captura. A investigação policial durou 25 meses, sendo que 3 delitos investigados prescreveram em 24 meses. Então é um cenário bem complicado. Isso fez com que o caso chegasse na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recebeu a denúncia e aprovou um relatório em 2009, 8 anos depois do recebimento da denúncia. A comissão reiterou a responsabilidade do Estado brasileiro pelas violações das garantias judiciais e recomendou ao Brasil que investigasse de forma completa, imparcial, os fatos, que reparasse plenamente os familiares de Sebastião Camargo, que adotasse medidas de erradicação da violência rural, de prevenção e proteção das comunidades em risco, medidas também voltadas ao desmantelamento de grupos ilegais e que adotasse medidas de combate à impunidade das violações de direitos humanos. Entretanto, o que se observa é que as recomendações não estão sendo cumpridas, porque os culpados ainda não foram responsabilizados pelo assassinato. Então, o cenário que a gente vive é de um não enfrentamento às milícias privadas no país. E isso só intensifica esse cenário de violência no campo.
Realmente, essa situação de demora nas investigações como um todo e o descaso estatal foram absurdos. Sob a tua perspectiva, Camila, quais fatores tu achas que podem estar ligados a essa demora nas investigações?
Olha, Ponte, assim, é muito delicado falar sobre isso, porque é possível verificar muito critério político, entendeu? Apesar da estrutura do Estado brasileiro, nos termos do direito processual penal, ser muito carente, as estruturas das investigações, quanto à realização de perícia técnica, ainda tem uma estrutura precária, principalmente nos interiores, no âmbito rural. Apesar de todo esse sistema brasileiro penal ser comprometido com essa falência, um dos fatores assim que é principal no âmbito da violência no campo são questões ligadas à política, não tem como fugir disso. Isso torna a fiscalização, torna a prevenção e o reparo a esses danos muito, muito difícil. Entendeu? Por mais que a legislação, como eu falei há pouco, prevê um mês para esse relatório, para esse inquérito, demorou 25 meses. Então, assim, são questões políticas que são difíceis da gente não tocar, eu falo desse assunto, e que dificilmente a gente vislumbra uma perspectiva de mudança quanto a isso, no momento, pelo menos.
E mais, né, Camila? Casos como esses trazem à tona para a maioria da população brasileira o que realmente é a realidade no campo, né? Que é a situação de violência, né? E muito
Exatamente.
importante também é analisar e tratar de casos como esse, não de maneira isolada, né? Mas que eles estão dentro realmente de um contexto rural de que essa violência é a realidade deles, é o que eles vivem no dia a dia, né? Matheus, fala um pouco para a gente também sobre o contexto da violência rural. E como podemos analisar esse caso de um ponto de vista crítico?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, Ponte, como você bem disse, isso não é um caso isolado, né? A gente vê que a nossa realidade é essa mesmo. Isso não só aqui no nosso estado do Pará, mas no Brasil todo. Existe essa desigualdade de tratamento perante a justiça, que a gente vai ser tratado a posteriori pelo advogado Adrian. E que, na realidade, a gente vê que existe essa disparidade. E além da disparidade, todos esses conflitos envolvendo terras no Brasil. Vale ressaltar, primeiro, a gente trazer que o direito à moradia é um direito estipulado na Constituição, no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, diga-se de passagem. Então, realmente, todos os cidadãos brasileiros deveriam ter direito à moradia. E no caso específico, o que é curioso é que, na realidade, essa realocação para esse terreno do empresário, que gerou toda essa hostilidade, aos habitantes e às famílias que estavam no local, ela foi feita porque o Estado determinou que essa mudança fosse feita. Então, elas estavam lá por ordem do Estado. E aí é importante que a gente diga sobre esse direito à moradia, em termos conceituais mesmo de direito agrário, e que a gente desenvolva as ideias para os dias atuais do pensamento aristotélico, né, da igualdade geométrica, que a gente compreende que existe um paralelo com o que hoje a gente entende por igualdade material. Ou seja, aquela que garantiria não apenas uma concepção de igualdade formal, consoante as normas jurídicas do nosso ordenamento, mas uma igualdade material, né, que a gente vê que se consubstancia na prática, e a gente vê o conceito de tratamento igualitário e as pessoas que possuem condições iguais e tratamento diferenciado para os cidadãos que possuem condições favoráveis. E nesse sentido a gente percebe que nós vivemos num Brasil totalmente desigual do ponto de vista social e racial, e sendo importante que a gente entenda a aplicação do conceito exposto de igualdade material para que se estabeleçam critérios objetivos que visem a justiça entre os indivíduos. O que a gente vê na prática é bem diferente, né, Ponte? Como você bem disse, juntamente com a Camila, a gente vê realidades completamente opostas entre os cidadãos no tocante ao tratamento jurídico de diferentes grupos sociais e diferenças no tratamento, inclusive, por fatores, além dos econômicos, fatores culturais e raciais. Em termos simplificados, a gente vê que o pobre é tratado de um modo completamente distinto daquelas pessoas que possuem poder aquisitivo, né? E que o branco, também, da mesma maneira, recebe tratamento diferente do negro, juntamente com outros contrastes que existem, diversos, e que a gente percebe essa desigualdade nas relações jurídicas, e que elas vêm se perpetuando. Então, não é um caso isolado. Nesse caso específico, como foi bem explanado, a gente percebe que houve uma hostilidade, uma violência injustificada, completamente injustificada, como eu disse. As pessoas estavam naquele ambiente porque foi uma ordem estatal, mas, além disso, nada justificaria a forma como foi feita a violência, como ocorreu essa hostilidade, e a gente percebe que, no âmbito do judiciário, nada foi feito, né? Então, a gente se pergunta o porquê de nada ter sido feito. Será que, se fosse um branco rico que tivesse sido morto, teria sido do mesmo modo julgado? A gente não faz esse paralelo, porque era um negro, um pobre, uma pessoa que se vê completamente desamparada, que recorreu, inclusive, à Corte Interamericana de Direito, e, mesmo assim, aqui no Brasil, a gente viu que não teve grandes efeitos, a gente viu que não houveram prisões, e a prisão que teve, depois a pessoa foi solta. Então, assim, a gente se vê realmente numa inconstância jurídica, né? E a gente vê que o tratamento é totalmente desigual mesmo. Então, considerando o espírito que move justamente a lei para um direito à moradia e moradia digna da população, a gente vê que existem diversas dificuldades existentes, né? E que geram dúvidas, porque a gente percebe que esse tratamento é totalmente desigual. Então, nesse contexto, é importante a gente analisar como o judiciário vem agindo no país e como essas medidas têm sido tomadas para assegurar o que está na Carta Magna, que deveria ser o documento, né, com maior poder hierárquico e que deveria realmente refletir os valores da população e o que a gente deve buscar na prática. Então, é importante retomar também o que a Camila tratou, que são os problemas políticos envolvendo o caso e todos os demais casos, que não é um caso isolado, como já foi dito. Então, na realidade, a gente percebe que existe uma bancada ruralista no Congresso, na Câmara, e que, na realidade, os interesses dos grandes empresários, donos de terra, são levados em consideração muito mais do que dos diversos outros cidadãos, o que, em tese, iria de confronto com uma democracia, com uma justiça igualitária e social, pensando que, na realidade, esses empresários constituem uma minoria da população, uma minoria, realmente, uma parcela ínfima, enquanto o resto da população, vamos falar aí de 90% ou até mais da população, são esses trabalhadores. Trabalhadores do campo, trabalhadores rurais, que vivem em situações aquém da realmente que deveria ser assegurada pela Constituição Federal e pelas demais leis, e que se vêem totalmente desamparados, seja no momento de realmente buscar o seu direito à moradia, seja no momento em que são desrespeitadas, buscar o judiciário e seriam paradas, em que, na realidade, elas acabam ficando realmente desamparadas e se veem totalmente indefesas.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Adrian Silva, advogado, criminalista, professor universitário e pesquisador, dando continuidade à intervenção do Matheus Coelho, algumas rápidas considerações sobre acesso à justiça no Brasil, por parte, sobretudo, da população marginalizada, da população subalternizada, enfim, das minorias em termos de disposição socioeconômica e política de poder nas relações sociais. Ao contrário do que geralmente se discute, a questão do acesso à justiça não pode ser naturalizada como uma mera questão de efetivação, de concretização de direitos. Como se o problema, no final das contas, se resumisse a uma falta de eficácia destes direitos a esta população. Quando o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal afirma categoricamente que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direitos, no final das contas, nós temos que nos perguntar quem é a lei, quem é o poder judiciário, portanto, né? E, em última análise, quem cria a lei e quem aplica a lei. Essa é a questão fundamental ao discutirmos a disposição da justiça em um país que é essencialmente desigual. Não tem como discutir o direito brasileiro sem discutir o sistema econômico de produção que engendra e determina o nosso próprio direito. E aí, naturalmente, que nós estamos falando do atual estágio de desenvolvimento da acumulação de capital em nosso país. Um país que, desde a sua origem, desde o seu embrião, se fundou como colônia. Se fundou em um processo extremamente violento de expropriação da terra por parte dos europeus, né? Que, naturalmente, a partir da invasão e do saque às nossas riquezas naturais e recursos humanos, né, se colocaram de tal maneira altaneira, né, a colonizar a nossa própria população. Então, quando nós analisamos hoje quem é o nosso poder judiciário, quem é o nosso Ministério Público, quem é até mesmo a nossa Defensoria Pública, nós conseguimos entender, né, a dificuldade desta população em particular no que se refere àquilo que desde 88 nós chamamos de condições mínimas existenciais pautadas na dignidade humana, pautadas nestes direitos. Então, pesquisa de 2018 do CNJ, por exemplo, aponta que o perfil dos magistrados brasileiros é representado por 84% sendo ministros, 16% sendo ministras, né? Então, 84% de homens ministros, 16% de mulheres ministras, 77% de desembargadores homens, 23% de desembargadoras mulheres, 61% de juízes titulares homens, 39% de juízas titulares mulheres, 56% de juízes substitutos homens, 44% de juízas substitutas. Ministério Público, uma população de atores do processo pautada em 70% sendo homens, 30% sendo mulheres, 77% de promotores e procuradores de cor branca e apenas 2% preta e 20% parda, a cor dessa população, tá? Essa população que ocupa os quadros do Ministério Público. Podemos seguir além e na Defensoria Pública identificar uma reprodução também. 76,4% de defensores e defensoras sendo pessoas brancas e apenas 2,2% sendo marcado por pessoas pretas. 19,2% pessoas pardas. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas próprias instituições têm gênero, têm raça e têm classe, né, pré-determinadas. São essas as pessoas que vão determinar a aplicação do nosso próprio direito. Então é natural que as classes marginalizadas, desde os fundamentos de gênero, raça e classe, né, naturalmente, não terão o mesmo poder de disposição, de concretização, que se espera naturalmente, né, do direito. Então não dá para entender as matrizes de concretização desses direitos sem discutir racismo, sem entender que o nosso país contabilizou o maior número de assassinatos de defensores de direitos humanos em 2017, defensores de direitos humanos e socioambientais, sem entender a desigualdade de gênero que existe dentro das próprias instituições e o perfil marcadamente elitista. Nós somos um país que, de fato, poderia ir muito além discutindo políticas antirracistas desde o próprio marco das instituições. Um país que poderia discutir, ao identificar conflitos agrários, a própria reforma agrária. Um país que identifica marcas de desigualdade racial, indo muito além da discussão da injúria racial ou da lei antirracismo ou dos crimes de preconceito. De um país que, de fato, discute igualdade de gênero no próprio marco das pessoas que ocupam os postos de decisão e de concretização e última análise desse direito. É isso. Precisamos ir além. E, portanto, discutir as próprias bases fundamentais da verdadeira soberania nacional, que, infelizmente, não é a soberania que se espera da democracia. É a soberania do capital.
Eu acho importante também a gente falar sobre a diferença que houve na dimensão, realmente o foco do direito em relação à Constituição de 88. Ou seja, antigamente um direito civil que era pautado na propriedade, inclusive assim foi instituído para sua criação, agora é pautado no direito do indivíduo, né? Então a Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, trouxe justamente essa diferença. Hoje em dia o direito civil é muito mais para a proteção dos direitos dos indivíduos, o indivíduo tem realmente essa figura como protagonista dessa tutela, do que não mais a propriedade. Eu acho que é importante a gente citar esse fato também.
Mas a título de comentário, que é importante a gente falar que o nosso judiciário paraense tem se destacado nos últimos anos com relação a decisões favoráveis, que digam respeito ao direito agrário puramente dito, no sentido de trazer a solução para esses conflitos no campo com base no direito agrário e não sob a perspectiva do direito civil, da propriedade, e sim visando sim, o cumprimento da função social da propriedade rural. E assim, eu acho super válido a gente ressaltar que as nossas decisões de primeiro grau das varas agrárias têm decidido com base nesse direito técnico, nesse direito autônomo, decisões voltadas ao âmbito rural a partir de uma ótica do contexto rural, que é totalmente diferente do urbano. Entretanto, ainda há muitos entraves com relação aos TJs, que, como o professor já falou nas aulas, quase na totalidade dos casos, ocorre a reforma com base em princípios do direito civil. Então, eu acho que no futuro é importante que a gente questione esses casos, como o caso do Sebastião Camargo Filho, que ocorreu no estado do Pará, sob a perspectiva ampla de um direito agrário voltado a questões sobre a ótica do agrário e diminuindo a concepção que a gente tem, que a gente criou ao longo do tempo, de voltar decisões ainda sobre a ótica do direito civil. Então, é uma forma de elogiar nosso judiciário aqui de primeiro grau e de provocar uma reflexão acerca de as nossas instâncias superiores.
Camila, realmente o judiciário ele vem decidindo favorável a estas famílias, né? Acaba por vislumbrar o direito à função social da propriedade, mas infelizmente essas decisões acabam caindo por um viés classicista do direito civil, né? E atribuindo realmente em favor do direito da propriedade. Naline, existe alguma perspectiva futura que a gente pode vislumbrar para a realidade no campo do Brasil? Ou se é que existe alguma medida também que possa ser adotada para melhorar esse cenário?
Bom, levando em consideração a decisão do caso do Garibaldi versus Brasil, que, decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse caso ele ocorreu em novembro de 98 e o trabalhador rural chamado Garibaldi ele foi morto por pistoleiros encapuzados em um acampamento do MST lá na Fazenda São Francisco, no município de Querência, no norte do Paraná. E, diante desse caso, ele tem várias singularidades com o caso do Sebastião Camargo Filho, e a solução desse caso foi, uma das soluções desse caso foi a criação do decreto que estipula o pagamento de indenização para as famílias das vítimas. Assim como também estimula que os servidores públicos envolvidos na apuração inicial sejam responsabilizados. Então, levando em consideração esse caso que é muito semelhante, eu acredito que essas sejam medidas que podem ser adotadas futuramente. Então, vale mencionar que antes, né, de chegar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é quando são esgotados, todas as formas que a pessoa pode diligenciar internamente no país, a gente tem que se utilizar dos meios que nós temos aqui, como a atuação da estatal mesmo, interna, que é por meio do Ministério Público, que é por meio da Defensoria Pública, que eles atuam no sentido de proteger os direitos fundamentais individuais e coletivos. Então, é de suma importância que esses órgãos atuem sendo diligentes, sendo competentes o suficiente para que essas demandas não se repitam, né? A regularização fundiária, ele é um instrumento que promove para a promoção da cidadania, devendo ser articulado, inclusive, com outras políticas públicas que devem ser pensadas pelos governantes. Então, esse conjunto de medidas, eles têm vários vieses, né? Jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, justamente para visar a justiça, né? E a titularização para as pessoas que, de fato, exercem a função social ali naquela propriedade, para que, de fato, dão a destinação social para que aquela terra ela seja desenvolvida de uma maneira plena, de uma maneira otimizada. Então, isso envolve também não só o direito à propriedade, à moradia, mas também outros direitos como meio ambiente ecologicamente equilibrado. Levando em consideração toda essa parte teórica que a gente apresentou, vamos passar para uma parte mais prática, para quem realmente exercita isso diariamente. Vamos passar a palavra para a defensora Andrea, e ela vai comentar como que se, quais são as dificuldades, quais são as dificuldades enfrentadas para que o requerente possa acessar a defensoria, quais são as dificuldades que a defensoria enfrenta em problemas como esse para conseguir diligenciar o processo da melhor forma. E, enfim, inclusive a gente vai querer escutar também um pouquinho sobre a opinião pessoal dela em relação ao que ela mudaria no caso do Sebastião, como ela agiria no caso do Sebastião para que realmente fosse efetivada a justiça nesse caso, já que a gente viu que, né, todas as pessoas saíram impunes, que tudo continua da mesma forma e casos como esse continuam a se repetir diariamente, infelizmente, até agora.
Olá, meu nome é André Barreto, eu sou defensora pública do Estado do Pará, atualmente titular da primeira Defensoria Agrária de Altamira, no Oeste do Estado. Gostaria de agradecer o convite para tratar de um tema extremamente importante e que faz parte da nossa atividade diária. O caso é como o de Sebastião Camargo Filho, ele constitui um grande desafio na atividade da Defensoria. Primeiramente, são esses os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais, o nosso público-alvo, mas também são eles as principais vítimas da violência do campo dentro de um sistema marcado pela concentração fundiária, pela grilagem de terras públicas e por uma rede de práticas ilícitas que contam com a participação tanto de agentes privados quanto de agente público. No Pará, a Justiça Agrária tem uma organização distinta de outros estados do Brasil. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nós temos as chamadas varas agrárias, as quais estão organizadas em 5 regiões, e essas regiões elas compreendem um grupo de municípios que as atividades, tudo que disser respeito aos conflitos coletivos pela posse e propriedade da terra, eles vão para essas varas agrárias. Então nós temos a vara agrária de Castanhal, Santarém, Altamira, Redenção, Marabá. Essas regiões agrárias também vão refletir na organização de todo o sistema de justiça agrária do Pará, seja no âmbito do Ministério Público do Estado, através das suas promotorias agrárias, quanto nas defensorias agrárias da Defensoria Pública do Estado. Então, a nossa atribuição, ela também está relacionada com as competências do Tribunal de Justiça. E a Defensoria Agrária, inclusive, tem uma atribuição um pouco maior, porque ela também visa garantir a solução extrajudicial dos conflitos e o atendimento dentro da comunidade. Portanto, a dificuldade de acessar o serviço da Defensoria, ela é inerente à própria organização do Estado do Pará e às dimensões territoriais e às dificuldades de acesso aos centros urbanos, porque as comunidades e as trabalhadoras e trabalhadores rurais vivem em espaço com um reduzido meio de comunicação, e isso, de alguma forma, acaba refletindo na dificuldade de acesso ao serviço. Todavia, a Defensoria Agrária, ela tem um diferencial, que é fazer o atendimento da comunidade e tentar reduzir essa dificuldade de acesso ao serviço, que é um serviço gratuito, né, para todos aqueles que não têm condições de pagar serviços jurídicos e as custas de um processo judicial. Na minha opinião, o Brasil não realizou a reforma agrária. O que tem feito o Estado brasileiro são políticas paliativas que não alteram a estrutura fundiária e não modificam o quadro de violência e expropriação. E como fazer a reforma agrária? Precisamos de leis de destinação dessas terras que não favoreçam os grandes latifundiários. Precisamos que o Estado, isso a União e os Estados Federados, combatam a grilagem de terra, retomem essas terras e destinem para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, reduzindo a concentração e eliminando no futuro, ao longo prazo, a concentração de terras. Enquanto o Brasil não fizer a reforma agrária, casos reiterados de violência e disputa de terras vão fazer parte do cenário nacional. É muito difícil dizer o que a gente poderia fazer de diferente, porque em muitos casos a defesa até foi feita de forma satisfatória, de tudo que foi possível fazer naquele caso concreto, mas o resultado, em muitos casos, não chega naquilo que a gente espera. Então é difícil dizer o que se faria diferente. O caso do Sebastião Camargo Filho é um caso corriqueiro, inclusive em um dos municípios que eu trabalho, que é o Anapu, que vocês devem conhecer por ser palco de vários conflitos, inclusive pelo assassinato da irmã da missionária Dorothy Steng. E lá nós temos muitos casos de execuções, que a gente chama de execuções por conflitos fundiários, mas em termos gerais, Uma das coisas que a gente tem feito por preservação da vida é garantir que essas famílias decidam se elas querem permanecer nas áreas de conflitos ou garantir que integre algum programa de proteção para assegurar o direito à vida. À medida que a decisão é garantir permanência, a nossa atuação e a atuação da Defensoria Agrária consiste em adotar medidas dentro do sistema de segurança pública para que essas pessoas estejam nas suas casas, mas também tenham assegurado o seu direito à vida. Paralelo a isso, nós temos também um trabalho que é de atuar na defesa processual, mas também de assegurar o direito à terra. Mas, como já mencionado anteriormente, nós temos um problema estrutural de que o Brasil não fez a reforma agrária e também temos um problema de que muitas instituições, como o caso de órgãos fundiários, não terem ainda um aparelhamento necessário para que faça a retomada e destinação dessas terras. Enquanto isso, o sistema de violência impera e muitos casos chegam a resultados como o do caso do seu Sebastião. Acho que o problema não está propriamente nas legislações agrárias. Nós temos leis importantes que garantem o acesso à terra, a própria Constituição e tratados internacionais. Talvez o problema esteja naqueles que produzem as leis e no executivo e a quem buscam beneficiar, que é o grande capital privado, em detrimento da grande maioria da população. A Lei 11.952, de 2009, por exemplo, com o discurso de enfrentar o problema fundiário na Amazônia, acabou por favorecer e regularizar a grilagem de terras públicas. Essa lei também garante o acesso à pequena propriedade, mas a pergunta que se faz é a quem esta lei atendeu? Porque muitas políticas que dizem de respeito à pequena propriedade não foram executadas. Vejam que nas grandes áreas de terra não estão a agricultura familiar, mas a produção de grãos, como é o caso da soja, para atender o mercado externo, ou mesmo a pecuária, que em muitos casos está associada ao desmatamento ilegal e é responsável por muitos conflitos na Amazônia. Assim, algumas leis são consequências desses grupos de interesses que ocupam esses espaços decisórios e estratégicos, mas também nós temos leis que foram editadas e que precisam ser implementadas. Existem várias medidas importantes para evitar futuros conflitos fundiários. Eu vou destacar aqui duas que eu considero extremamente importantes. A primeira diz respeito à atuação coordenada com todos os envolvidos e com o sistema de justiça agrária, juízes, defensoras e defensores, promotores, ouvidorias agrárias, universidade, delegacia especializada em conflitos agrários e movimento social. Então, trabalhar coordenado significa pensar conjuntamente medidas preventivas e de enfrentamento extrajudiciais. E aí a gente entra no segundo aspecto, que é trabalhar de forma preventiva e também com enfrentamento de problemas estruturais, priorizando a atuação extrajudicial, sempre através do diálogo de forma acordada, seja através da mediação ou da conciliação.
Bem, então a gente consegue compreender que a importância da gente analisar o caso de Sebastião é justamente por não ser um caso isolado. A gente percebe que o sistema como um todo acaba fazendo com que esse caso seja regra, porque não ampara essas pessoas que são pobres, muitas vezes negras e que estão em desvantagens, e o sistema não faz com que essa igualdade seja trazida para a prática, a igualdade material já explicada, e por razões políticas, econômicas e sociais, essas pessoas fiquem realmente desamparadas, se vejam desamparadas. Então, por isso que é tão importante que a gente entenda que não é um caso isolado, o sistema como um todo do Brasil precisa ser revisto, não em relação às leis e normas, porque as leis e normas, no geral, elas realmente amparam essas pessoas, como a gente pode ver na Constituição, no artigo 5º, e diversas outras normas que garantiriam, em tese, o direito à moradia. Mas que, na verdade, a gente vê que ele não é efetivado por questões outras.
Matheus, ademais, acrescentando ao teu comentário, eu acho importante a gente falar também que é importante que o judiciário também traga essa perspectiva de entender a regularização fundiária a partir da perspectiva do trabalhador rural, que está no campo, que está produzindo. Então, debater sobre isso, incentivar a publicação e desenvolvimento na área acadêmica para analisar esse contexto dessa perspectiva de direito agrário mesmo.
Exatamente, Camila, Matheus e Naline. Pois é, gente, espero que todos os ouvintes tenham adquirido conhecimento acerca do caso e interesse sobre a situação degradante vivida pela população rural. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa conversa e nessa exposição. Tenham todos uma boa noite.